Você sabia que o homem e a mulher são os animais mais comunicativos que existem? E que é isso que os diferencia dos outros animais? É exatamente isso que faz deles seres humanos? Eles, quer dizer, eu, você, enfim, nós inventamos um jeito, ou melhor, várias maneiras de expressar aquilo que sentimos. Eu falo, tu gesticulas, ela escolhe um vestido, ele usa terno, nós gritamos gol, vós entoais hinos, elas ganham flores, eles dão flores. Em cada ação há uma comunicação, e tudo é expresso pela comunicação, uma atividade em constante processo, em eterna mudança. Quantos animais sabem comunicar? Tá certo, o cachorro comunica, o gato comunica. Estarão esses animais comunicando o seu pensamento, o seu afeto, a sua visão de mundo, o seu desejo, o seu prazer? É até possível. Mas por que esse tipo de comunicação é tão padronizado, tão repetitivo? Esses animais não mudam os seus jeitos de comunicar como nós. Nós, os humanos, mudamos. Duas coisas aconteceram para que nossos ancestrais hominídeos se transformassem em seres humanos e se diferenciassem dos outros animais. Pensamento simbólico e uma forma de expressar esse pensamento, seja verbalmente ou por algum tipo de registro, como por exemplo a escrita, desenhos, sons musicais. Daí para frente, o ser humano jamais deixou de se comunicar. Ele se comunica consigo mesmo, com os outros homens e até com os outros animais. Muito, muito antes de aprender a escrever, o ser humano aprendeu a falar. Era diferente, era bem diferente de grunhir, de simplesmente emitir sons. Foram necessários milhares e milhares de anos para que o ser humano aprendesse a falar. E também foram necessários milhares e milhares de anos para que ele aprendesse a escrever. Quando o ser humano aprendeu a escrever, aconteceu uma grande revolução. Ficou mais fácil transmitir os pensamentos e as emoções, porque ele passou a registrar seus sentimentos e conhecimentos. E muito mais seres humanos tiveram acesso às informações. Hoje, nós somos absolutamente seres comunicativos. A gente se comunica pela roupa, pelos gestos, pelos olhares, pelo andar, pela voz. A gente se comunica até pelo silêncio. Quem cala consente, diz o ditado. Mas, na verdade, não sabemos se quem silencia concorda ou discorda. Mas até quem cala se comunica. Cabe ao interlocutor do silêncio compreendê-lo. Uma coisa é verdade. Nós nos comunicamos o tempo todo. Para o bem e para o mal. Para mostrar solidariedade ou para agredir. Para demonstrar poder, submissão ou igualdade. A comunicação é o que aproxima e afasta as pessoas entre si. E a comunicação é tanto mais eficiente quanto mais o que dizemos está próximo do que queremos dizer. É claro que quando nos comunicamos, queremos ser entendidos. Queremos que aqueles e aquelas com quem nos comunicamos recebam a comunicação. Ou melhor, recebam a informação. Porque, na verdade, nós comunicamos informações. Quando você olha para um sinal de trânsito apagado, o que é que você vê? Você vê apenas um objeto. Quando ele brilha lá nos seus vermelhos, amarelos e verdes, ele tem um significado específico. Um rosto impassível comunica passividade. Um senho franzido comunica preocupação. Um punho fechado pode anteceder um soco, depende do movimento. Mas uma mão aberta pode anteceder um carinho, depende do gesto. Às vezes, a ambiguidade do gesto traz confusão. O interlocutor não sabe o que aquilo representa. Quando isso acontece, isso significa que há um ruído na comunicação. Ruído é alguma coisa que não permite que a comunicação se complete. De forma bem simplificada, o processo de comunicação pode ser resumido dessa maneira. Você escolhe um meio ou um canal para transmitir uma mensagem ou informação a um outro sujeito e espera um retorno. Nesse processo, a pessoa para a qual a mensagem foi enviada precisa ser sensibilizada e mostrar que a recebeu. Se o processo não se completar, a comunicação não existiu. Passamos toda a vida dando e recebendo informações por meio do processo de comunicação. Essa é a nossa vida, um eterno processo de comunicação, a todo momento, para nos aproximarmos ou para nos afastarmos. Dizemos sim com a mão, dizemos venha com a mão, dizemos sim e não com a cabeça, porque também nos comunicamos com o corpo todo. E costumamos dizer coisas antagônicas. Podemos dizer, concordo com você, mas o jeito é tão canhestro e o corpo tão expressivo que o nosso interlocutor tem certeza de que aquilo é mentira. Nosso corpo também fala. Ele fala de alegria, de tristeza, de prazer, de angústia. Dê uma olhada nas pessoas que passam andando. Como elas andam? Cabeças erguidas, cabisbaixas, expansivas, contidas? Veja as pessoas que falam sozinhas. Com quem elas estão se comunicando? E as pessoas que olham e nós não sabemos para onde elas estão olhando? Nós nos comunicamos o tempo todo. E é em função dessa comunicação que estabelecemos nossos relacionamentos. Amor, ódio, tristeza, frustração, alegria, preocupação, indiferença, poder, tudo isso se transmite no relacionamento. E é por isso que, provavelmente, o maior problema do ser humano seja utilizar adequadamente essa incrível capacidade que ele desenvolveu, a comunicação. O tempo todo, nós dizemos e queremos dizer. Quanto mais o que dissermos estiver próximo do que queremos dizer, melhor será a nossa comunicação. Melhor seremos entendidos pelos nossos interlocutores. Experimente dizer aos gritos a um cachorro, você é a coisa que eu mais adoro. O cachorro provavelmente se afastará correndo. Se fizer o mesmo com a pessoa amada, talvez isso não aconteça. Ao contrário, se acariciarmos um gato e dissermos suavemente, coisa imbecil, ignorante, dissimulada, ele provavelmente se deixará ficar languidamente. Se dissermos para uma pessoa, o resultado não será o mesmo. Essas são apenas duas importantes diferenças entre a comunicação humana e a comunicação com outros animais. Em nossa vida de humanos, tudo é comunicação. Viver é comunicar-se. E quanto melhor nos comunicarmos, melhor sobreviveremos. Esse tem sido o exercício diário de nossa humanidade.